Tenho o prazer de conversar mais uma vez com a pró-reitora, pós-graduação e inovação da Unesc, professora Gisele Coelho Lopes. Como vai, Gisele? Bom dia!
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com você nessa manhã de sexta-feira.
Que, aliás, uma manhã com uma informação extremamente positiva. A Unesc aprova projetos que, na verdade, para você de casa ter uma ideia, somam aí mais de 7 milhões e meio de reais em investimentos na área. Como é que a gente pode traduzir essa manchete, essa boa informação? Queremos ouvi-la, pró-reitora.
Joel, eu posso te dizer que nós estamos vivendo um momento de profundas transformações, mas de grandes oportunidades, né? No final do ano passado, o governo do estado aportou 111 milhões de reais numa chamada pública para aquisição de equipamentos na finalidade de estruturar 50 novos laboratórios multiusuários. O que que isso significa, né? Significa que o estado de Santa Catarina está alinhado com a política nacional da neoindustrialização, que tem a finalidade de agregar valor ao setor produtivo, que inclui setor de serviços, setor público, comércio, né? E na medida em que se tem profissionais, né, pesquisadores, cientistas, desenvolvendo a ciência de alto nível, né, que é aquele conhecimento estruturado, conhecimento complexo, né, para resolver problemas complexos, isso gera valor para o Estado, né, e automaticamente fortalece a competitividade do mesmo frente a outros mercados que estão aí, né. Bom, nessa chamada pública, 19 instituições de ensino superior do Estado de Santa Catarina participaram dessa chamada pública e que 50 projetos foram aprovados, distribuídos em 14 cidades do Estado, né? Em Criciúma, a Unesc foi contemplada com 3 projetos que figuram 7 milhões e meio de reais. Cada projeto tem uma finalidade específica e que está alinhado às prioridades temáticas que o Estado de Santa Catarina apresentou.
E, na verdade, estamos, de maneira geral, pró-reitor, estamos falando em investimento em ciência, né?
Exato. Investimento em ciência e tecnologia e inovação. E vejo, assim, que nós estamos vivendo momentos, e você há de concordar comigo, né, em que há uma, vamos dizer, uma grande preocupação mundial com a escassez de recursos, de toda a ordem, né? Estamos falando de escassez de recursos na questão ambiental, na questão hídrica, né, que envolve a questão hídrica, a questão do meio ambiente em si, e se a gente está falando de meio ambiente, nós estamos falando da condição de vida que as pessoas terão para os próximos anos. Isso sinaliza uma visão sustentada na responsabilidade social e ambiental para as futuras gerações. Na medida em que a gente tem essa compreensão, todos os atores que fazem parte, né, da conjuntura social e econômica das cidades, né, isso gera uma corresponsabilização sobre a vida em sociedade. E isso demanda a necessidade de investimentos em pesquisa para fazer com que novas soluções para os problemas reais aconteçam, né? Então, quando a gente está falando de ciência e tecnologia, nós precisamos entender que há uma corresponsabilidade de diferentes atores, do Estado em aportar recursos para infraestrutura, e isso é muito importante, porque as universidades, elas se fazem, né, desses espaços de investigação, mas, ao mesmo tempo, elas precisam de infraestrutura para poder dar melhores condições para que os cientistas possam desenvolver a ciência de alto nível. E quando a gente está falando de ciência de alto nível, esses equipamentos não são equipamentos baratos e tão simples de você encontrar em qualquer comércio, né? São, na maioria, Joel, equipamentos que você precisa importar por conta da tecnologia que está inerente ali no próprio equipamento, mas, sobretudo, aos resultados que ele pode dar pelas análises, pelos experimentos que é possível se fazer, né? Então, vejam, são equipamentos que às vezes não são entregues de imediato, né? Você precisa ter todo um processo burocrático de importação para chegar até no Brasil. Então, veja, nós temos aí 111 milhões de reais, e eu posso dizer que foi um aporte inédito nos últimos 10 anos, eu não vi isso no estado de Santa Catarina, e a gente pode dizer que o estado de Santa Catarina ele tem sido vanguarda em relação às demais unidades da federação por priorizar a educação como uma ancoragem voltada ao desenvolvimento social, econômico, regional, e também a ciência e a tecnologia. Quando a gente olha para esses dois grandes vetores de desenvolvimento, a gente pode dizer que o estado de Santa Catarina ele está caminhando para uma performance, né? Um desempenho de país de primeiro mundo, ou seja, tem um IDH, né, que ele é representativo em relação às demais unidades da federação, ele é o número um em competitividade por conta da diversidade da indústria, diversificação da indústria, e isso que estamos vendo agora, né, recentemente, essa iniciativa do governo do estado para o fortalecimento da ciência e tecnologia, vem numa boa hora, vem para um estado que é representativo na indústria, né, e nós como universidade não podemos ficar de fora disso, muito ao contrário, precisamos apoiar, né, a agregação de valor no setor produtivo que envolve a indústria, o comércio, o serviço e a administração pública. Então a gente está muito focado, né, para fazer com que nos próximos anos a gente tenha aí grandes resultados. Um exemplo, Joel, de um dos projetos que a gente aprovou, e aí você há de concordar comigo que ele é um projeto altamente de ponta. Eu fui para a Espanha no ano passado com toda uma equipe que envolveu o SEBRAE e várias instituições aqui da região, e lá a gente pôde perceber que tem a Espanha está muito avançada em tecnologias de monitoramento para fazer com que se gere dados para tomada de decisões, no sentido de criar políticas públicas que sejam políticas públicas que venham a amenizar, né, o impacto do comprometimento com o meio ambiente. E aí eles fazem acompanhamento de fluxo, acompanhamento do ar, acompanhamento da qualidade da água, enfim, aí do solo, né, enfim. Então, esse projeto, um dos projetos, ele tem a finalidade de implantação de sensores térmicos, sensores nos 12 municípios da MESC, da ANREC e dos 15 municípios da MESC. São 27 municípios que serão contemplados, onde estaremos instalando esses sensores para fazer o monitoramento do ar, o monitoramento da água, né, e o monitoramento do solo. Essas três variáveis gerará um volume de dados significativo, onde será possível a gente, nos próximos anos, entender, né, qual é o mês que está tendo maior, que é o mais quente, qual é a probabilidade, né, de nós termos aí temperaturas mais altas, quais são as implicações da qualidade do ar e o que, que a gente precisa fazer para poder tornar a vida em sociedade com mais qualidade e assim sucessivamente, né? Então, esse é um projeto muito alinhado às cidades inteligentes e que a gente vai ter aí muitos resultados positivos a partir dele. Um outro projeto é a análise toxicológica, né, de produtos químicos na vida das pessoas, então na saúde das pessoas e na questão no meio ambiente. Então, ele é muito voltado, né, à questão da biotecnologia e que tem ali um grupo de pesquisadores orientados para investigar a investigação nessa linha de pesquisa. E uma outra é voltada à agricultura, no sentido de criar, né, fertilizantes para favorecer o processo produtivo na agricultura e muito alinhado à nanotecnologia, né, fertilizantes biodegradáveis, etc., e que fazem com que a produção, né, seja impactada a partir desses estudos. Então, são três importantes projetos que envolvem, né, demandas muito pontuais e que trarão nos próximos anos resultados significativos para a região.
Muito bom. Pró-reitora, sempre importante, muito bom ouvi-la, falar da Unesc também aqui para os ouvintes da Rádio Marconi com essas excelentes notícias. Muito obrigado pela gentileza, um bom dia, um bom fim de semana.
Joel, nós agradecemos, em nome da nossa reitora, a oportunidade de estar aqui com você. E eu gostaria de deixar um recado para as pessoas. Se as pessoas tiverem ainda, né, a oportunidade de acessar o site da universidade, unesc.net, lá você vai encontrar um portfólio de cursos. Eu acredito que a educação ela tem que ser prioridade nas nossas vidas, porque quando a gente investe em educação, a gente tem liberdade, a gente tem a consciência da vida e nos dá acesso a muitas oportunidades. Então, vai lá, acessa o site da Unesc, unesc.net, escolhe o melhor curso que você se identifica e vai lá e aproveita a oportunidade, porque tem mais uma novidade. A Unesc, no ano de 2024, estará ofertando 4 mil bolsas de estudos por meio da universidade gratuita. Então, hoje, as oportunidades estão nas nossas mãos, basta a gente aproveitar, né, e fazer acontecer. Um abraço, Joel, tudo de bom, viu?
Um abraço para você também, obrigado. A pró-reitora conversou conosco.